Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Nessa noite de quarta-feira, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Comigo hoje, Jéssica Lagos. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, Ney. Boa noite, César, Eduardo, Elivaldo e aos nossos ouvintes e telespectadores.
César Melo, boa noite, César.
Boa noite, seu Ney Lima. Boa noite, Jéssica, Eduardo, Elivaldo.
Mas funcionou tudo direito hoje?
Graças a Deus, nem parece, né? Nada. A câmera está meio torta aqui, mas aparentemente ela
não
vai se
suportar. Não apagou uma luz, não quebrou uma cadeira, não baixou, não fez nada?
Não. Hoje até açúcar para o café tem, daí você.
É porque tinha que ficar paribicap hoje. Aí
vê que é de gerar estranheza, né?
Isso é a sobra do café do Capibaribicap.
Aí é. Boa noite, Ney, querido. Boa noite a todos os amigos ouvintes das rádios Vale, Farol e Toritama FM. E a todos os internautas que acompanham o nosso programa. E deixa eu mandar um recado aqui para um empresário aqui de Santa Cruz que se acha a última bolacha do pacote. Ele, agora à noite, disse no programa de Marcondes Moreno que não patrocina programa nem emissora de rádio que defende lockdown, que defende fechamento do comércio, afastamento social, enfim, medidas protetivas. O grande Robson Ferreira. Ah, Robson, primeiro, para tirar o patrocínio de alguém, tu tem que primeiro patrocinar. O primeiro passo para você tirar o patrocínio de uma rádio é você patrociná-la. Quando você patrocinar alguma emissora aqui da cidade, ao menos que eu saiba, você não patrocina ninguém. Quando você fizer isso, então você pode retirar o patrocínio. Até lá, tá 0-0 o jogo.
Só
começa
isso?
Bem, né?
Só isso?
Só, por enquanto só. Leva. Se cutucar, aí eu boto para arrombar, né? Mas por enquanto tá bom.
Olha, a partir de agora você pode nos acompanhar através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, nosso encontro marcado sempre nesse horário por esses canais. Blog do Ney Lima no Facebook, Jardins do Agreste, página da Nova FM para Fazenda Nova, blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, pela página da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste e Agreste TV. Abraço, meu amigo Edson de Belo Jardim, repórter da Agreste TV, né? Responsável pela Agreste TV, um dos nossos parceiros, né? Lá na cidade de Belo Jardim. Você pode nos acompanhar também? Pois não, César?
Cumprimento o pessoal do Toritama, gosta muito de você.
É isso que eu ia falar, a gente estamos ao vivo agora através da Toritama FM, então um abraço a você que nos ouve, né, na emissora mais ouvida de Toritama. Por falar nisso, né, uns abraços aos nossos amigos da Rádio Toritama FM, Evandro Lins, que está lá no ar todas as manhãs. Inclusive entrou em contato com o presidente da Câmara para participar do programa dele e não teve retorno.
Por quê?
Não sei.
Deve estar em algum simpósio.
O Ferreirinha. Farol FM também está transmitindo esse programa. Tá vendo que ele gosta de você, César? Ó, agora é com você aqui direto na tela, tá vendo? Esqueceu de mim. Farol FM também está transmitindo esse programa. E estamos ao vivo pela Vale FM, ela que é cabeça de rede, como diz o Magno Martins, cabeça de rede nessa transmissão. Brejo da Madre de Deus, hoje, eu vinha lembrando disso e decorei até agora. Elivaldo me lembrou ali que Brejo da Madre de Deus hoje completa mais de 200 e quantos anos, Elivaldo? 270 anos. Isso, 270 anos. Parabéns à nossa querida Brejo da Madre de Deus, cidade mais que centenária de tantas histórias. Você frequenta Brejo,
César? Sim, vez outra eu vou a Brejo.
Já subiu aquelas ladeiras, passou ali pelos carros. Sabia que Brejo tem um museu?
Sim.
Já foi no museu?
Não, no museu de Brejo não. Estive na Câmara, estive na prefeitura, fui no Senadinho tomar umas cervejas com o pessoal lá, bater um papo ali naquela praça. Já passei um carnaval em Brejo, conheço não, clubes, não. Conheço o Cavalo
no
Russo.
No Escorrego.
Conheço o Cavalo Russo, conheço o Oitis, né? Balneário do Oitis.
Conheceu o Escorrego, não?
Não.
Jéssica conheceu. Jéssica é a cara
Jéssica,
do Escorrego.
Jéssica tem história, cara.
É, tem a cara do Escorrego, Jéssica.
O que é o Escorrego?
Jéssica é a nossa
Escorrego
Zé, de Brejo. Tem história, cara.
Não, não conheço o Escorrego, mas estou sempre na zona rural de Brejo, pedalando. E vez ou outra a gente também vai lá para Brejo, para aquela fazenda lá de Pedro Corrêa, passar uma tarde agradável, um lugar muito agradável.
Conheço a fazenda de Pedro Corrêa.
Você já foi lá, e eu acredito que numa confraternização da rádio. A gente fazia algumas confraternizações por lá.
Eu não lembro o nome do sítio, né? A zona rural.
Eu não lembro o nome da fazenda, mas é um lugar muito, muito agradável. Tem uma criação lá de animal, pesca esportiva, né? Que você pode pescar e devolver o peixinho pra lá.
Pedro Corrêa tá solto? Tá, né?
Eu nem sei dessa situação.
Ô César, não pergunta assim, não. A gente tá falando que a gente vai na fazenda de Pedro Corrêa. Aí ele pergunta dessa forma.
Que é só pago, saber, viu? Né? É paga. Você paga diárias, é uma chácara, é um hotel. A gente
é
não vai convidado.
É o famoso pesca e
paga. Mas mesmo assim...
O povo não quer ser convidado de Pedro Corrêa.
A gente
que
não
é
vai
isso,
querer estar lá com o pessoal de cara feia pra gente, certo? Você já armou duas inimizades hoje. Com o Robson Ferreira e com o Pedro Corrêa. Peraí, né?
Não,
você pergunta assim,
Robson é gente boa.
Pedro Corrêa goza normalmente de todas as suas atividades com liberdade? Aí a gente vai entender o que é que você
Pedro
quer
Corrêa
dizer.
Tá solto?
Pedro Corrêa, que foi um dos presos, né, naquelas denúncias relacionadas...
Pedro Corrêa foi preso em 2013, para você ter ideia como faz tempo.
Faz bastante tempo.
Foi, mas eu acho que ele hoje está livre. Acho
você
que
perguntou, ele está... A última informação que eu tive é que ele estava em regime domiciliar.
Isso.
Inclusive
isso.
Por conta da idade, né? Ele não ficou no presídio. Já deve ter uns 2 anos, acredito, 2, 3 anos, que ele foi para regime domiciliar. E o Escorrego, viu, Jéssica? É bacana o Escorrego, viu?
Você já foi no Escorrego?
Fechou, então. Fecharam, na verdade. Mas é muito legal.
Mas o que seria o Escorrego?
Você conhece, qualquer dia você vai ver como é muito bom, muito legal.
Sim, deixa eu mandar até um cheiro.
Indicação dele pra tu.
Não, eu já fico...
Tem que ter
receio. Falando de Brejo, vou mandar um cheiro lá pro pessoal do Encantado. É incrível, é lá em Brejo, subindo um bocado de serra. E é um local muito agradável, tem um restaurante, o pessoal que fica por lá, banho de água doce. É Brejo. Um cheiro aí pro
Brejo
pessoal
é
do Encantado. Brejo
lindo,
é maravilhoso.
Lindo.
Olha, deixa eu trazer aqui, antes da gente trazer as primeiras pautas do programa, certo? Mandar um abraço para o Maurício Erig. Maurício é o seguinte, ele residiu aqui em Santa Cruz cerca de 4 anos e hoje eu recebi a visita do irmão dele aqui no estúdio, né? Que inclusive a gente até vai mostrar uma foto aí, que é o Dr. Marcos Erig. Aí, ó, a imagem dele. Dr. Marcos Erig, que inclusive passa a ser parceiro desse
menina.
Programa a partir de agora. Dr. Marcos é médico de ossos, como é? Ortopedista, desculpa, doutor. A gente vai trazer depois aqui no texto e vai lembrar direitinho. Mas doutor Marcos é ortopedista, passa a ser parceiro do nosso programa a partir de agora. Mas o que eu queria contar é o seguinte, é que o irmão dele, o Maurício, assiste a gente todas as noites nos Estados Unidos. Todas as noites. Ele residiu em Santa Cruz cerca de 4 anos. Hoje é naturalizado americano, está nos Estados Unidos há alguns anos, mas conhece tudo da programação do Santa Cruz Online, do programa do Jota Lima, o programa independente, está sempre acompanhando. E de lá, dos Estados Unidos, ele indicou o Dr. Marcos, que é irmão dele, a vir hoje aqui, certo?
Massa,
e divulgar os seus plantões nesse programa. Então tá aí, né? A gente agradece. Não é o fato de ser um cliente, né? De ser mais um parceiro anunciando, não. Mas é o fato de ter havido essa ponte de tão distante para cá, para você ver como o digital, né, acaba realmente rompendo aí as barreiras e tendo uma influência tão bacana. Então, muito obrigado ao Maurício e ao Dr. Marcos, né, pelo carinho, pela audiência. Dr. Marcos, inclusive, pela visita hoje à tarde aqui no estúdio. Manassés, boa noite, Manassés.
A trairagem.
Ótimo, eu pensei que só eu seria vítima de Ney aqui no programa.
Tá ligado? Segurando a lapela com a máscara ainda.
Não,
tá
e aqui. A máscara?
A máscara tá aqui ainda, acabei de tirar ela.
Segundo o Jornal Nacional, nem pode tratar a máscara assim, né? Tem aqueles protocolos que eles
dizem. Porque eu tenho que lavar
a carreira, Ney, deixa de pegar, não pega o coitado. Poxa, velho.
Boa noite, César, boa noite, Jéssica, boa noite à equipe técnica e boa noite também a você que está aí do outro lado, seja pelas plataformas digitais, seja pelas ondas do rádio. Estava vinha ouvindo pela Rádio Vale.
E é?
Minha irmã é quem está indo agora, está indo ouvindo. Um cheiro, Elisama. curta aí a audiência do programa.
Vai para Barra de São Miguel?
Não.
Ah, vai para casa mesmo.
Não, vai para casa mesmo.
Tá certo, então. Vou chamar um intervalo rapidinho, só um minuto, e a gente traz as primeiras pautas, as primeiras informações, infelizmente, falando ainda, né, sobre a Covid e a informação preocupante cada vez mais, que é a lotação dos leitos de UTI em Pernambuco. Eu volto daqui a pouquinho, só um minuto.
A Maquité é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquité, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Olha, Pernambuco completou 3 meses registrando mais de 90% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva. Os dados são referentes à rede pública dedicada a pessoas com sintomas da Covid-19. Os altos índices de pessoas internadas ocorreram mesmo diante de um aumento de 72% na oferta das vagas, já que em 5 meses houve 118% de aumento no número de doentes. A última vez em que Pernambuco teve menos de 90% de ocupação de UTIs foi em 25 de fevereiro de 2021. Neste dia, haviam 998 vagas de terapia intensiva disponíveis na rede pública, das quais 888 estavam sendo utilizadas. Por isso, representava 89% do total de ocupação. Nesta terça-feira, de acordo com o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, aliás, nesta terça não, né? No caso, ontem, na terça-feira, ontem, haviam 1.718 leitos e desse total, 98 estavam ocupados. Isso significa que foram abertas cerca de 720 novas vagas em 3 meses. No entanto, mesmo com a ampliação da rede de saúde, o Estado tem batido recordes de pessoas na fila por uma vaga de UTI. Na manhã de hoje, haviam 360 pessoas esperando vagas em UTIs. Dessas, 23 são crianças, 14 são recém-nascidos e há 323 adultos esperando por uma vaga. De acordo com o governo do Estado, apesar de a ocupação de leitos ser menor que 100%, existem fila nas UTIs porque as vagas remanescentes que compõem o percentual geralmente já estão reservadas para pacientes graves. Os dados divulgados pela Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, com base nos boletins da Secretaria Estadual de Saúde, também mostram, até então, o maior período em que o Estado havia registrado ocupação continuamente, maior que 90%, foi entre 16 de abril e 13 de junho de 2020. Foram 58 dias consecutivos com esse percentual alto. Essa época era considerada pelo governo de Pernambuco como uma fase aguda da pandemia. Os patamares, no entanto, eram consideravelmente menores do que os desse ano. Havia, em 13 de junho de 2020, 721 leitos, dos quais 678 utilizados. A ocupação era então de 94%. Ainda na terça-feira, ainda ontem, mais 10 vagas de UTI entraram em funcionamento no Agreste para atendimento de pacientes com Covid-19. Do total de leitos, 4 foram disponibilizados no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, e 6 no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros. Nos próximos dias, está prevista a abertura de mais 20 leitos de UTI em Caruaru, Bezerros e Garanhuns. Os números, né, vão se tornando aí cada vez maiores. A gente acompanha esse sistema do CEPLAG. Todos nós aqui que fazemos esse programa acompanhamos isso, né, todos os dias. A gente sempre fica discutindo aqui no grupo de WhatsApp que a gente tem em relação a isso. E eu queria trazer um ponto aqui, sabe, César, Manassés e Jéssica, passar a bola para vocês, certo? Mas antes, só trazer aqui uma pequena conotação de uma questão. Essa matéria que a gente trouxe, ela fala dos números de leitos lá atrás e do que nós temos agora. E dá para perceber pelo sistema, certo? O governo ele vem realmente numa luta muito grande, abrindo leito nos últimos 5 meses. Sempre que a gente abre esses dados do CEPLAG, a gente nota que o número de leitos aumentou, mas não é possível, não está conseguindo dar conta, certo? Porque também não é fácil abrir um leito de UTI. Então, dá para perceber também, fica também aqui esse registro do quanto o governo se movimenta para tentar dar conta, certo? No fim das contas, quem defende o fechamento, quem defende a abertura, a gente está aqui meramente dando opinião, mas ninguém tem plenitude de razão de absolutamente nada. Estamos no meio de uma pandemia e eu tenho certeza que nenhum governador quer ver as pessoas mortas, os governadores que defendem o fechamento, e nem o presidente da República quer ver as pessoas mortas, ele que defende que o comércio deve permanecer aberto, porque vai gerar aí fome, vai gerar muitas necessidades. Estou falando isso aqui, certo? Não é uma questão de ficar em cima do muro, é só para entender que falar, a gente fala, é até fácil falar, todos estão falando, mas ninguém tem a fórmula, a solução que se aplique nesse momento, né? O que se sabe é que a solução tem sido a vacina, porque isso está acontecendo em outros países e estamos correndo atrás do atraso, do prejuízo. Um rápido comentário, eu passo a bola então para vocês.
Pronto, você foi, o final aí resumiu tudo. O caminho é a vacina, não tem outro caminho, né? E é por isso que estamos enfrentando tantas dificuldades. Houve o atraso, houve a irresponsabilidade e a negligência, sim, do governo Bolsonaro no atraso para a aquisição, para a compra das vacinas. Ignoraram a Pfizer, ignoraram. Comprovado isso aí, não é lenda, não é criação de ninguém, não. Por isso que estamos enfrentando tantas dificuldades. Ontem eu perguntei ao prefeito Fábio se o governador Paulo Câmara falava de novos lotes de vacina. Ele disse que não. A pegada, Manassés, é aquela mesmo. Chegam os aviões, é isso que a gente vê no noticiário, Manassés e Jéssica. É o que os secretários estão vendo. Chegou o avião, vai para a Secretaria de Saúde, para a sede, e lá são divididos pelas GERES, pelas regiões, para distribuir para os respectivos municípios, mas não tem, hoje não tem um plano, não existe como se fazer sequer um planejamento a médio prazo para você vacinar um número X de pessoas que seja uma fatia representativa da sociedade. Aqui em Santa Cruz, cara, há um mês e meio, travou a escala hereditária, travou nos 60 anos, entrou as comorbidades. Não é?
Inclusive, houve até um atropelo do governo municipal que anunciou comorbidades. Pessoas com a partir de 18 anos, se eu não me engano.
Não, Caruaru assim. 18, aqui 40, Ney. Aqui eu 40. Acho que houve uma confusão. Não, Caruaru foi 18, aqui 40.
Pessoas com obesidade, com menos de 40 anos, foram vacinadas.
Pronto.
E então, depois o governo mudou isso e algumas pessoas que inclusive já tinham agendados acabaram não sendo atendidas.
Eu acho que o ponto-chave é esse. Quanto à doença, Jéssica e Manassés, eu acho que está claro. A doença que a gente enfrenta hoje, Manassés, é diferente daquela de um ano atrás.
E fica o medo que a doença que a gente enfrenta pode ser ainda mais grave nos próximos dias.
É onde eu vou chegar. A doença que a gente enfrenta hoje é uma doença, Manassés, mais violenta. Pronto, se a turma da melhor idade, se os senhorinhos de 70, 75, 80 e 85 não tivessem sido vacinados prioritariamente naquele instante inicial, hoje o número de mortes seria maior, tá? O número de mortes seria maior. Porque a doença hoje ela é mais letal, ela é mais agressiva, tanto é que está matando gente de 30, 35, 40 anos. Um ano atrás...
Gente, era, 25, eu perdi
um ano atrás, anos. Um ano atrás, o percentual de pessoas com 40 anos que adoeciam e faleciam era mínimo 5%, 10%. hoje em dia é metade ou mais da metade. Então a doença que a gente enfrenta hoje é uma doença mais agressiva. E eu confesso a você, vendo hoje o noticiário, Manassés, me deu um calafrio com aquela história da descoberta da variante indiana, não é? Em São Paulo,
indiana.
Da cepa. Pronto, por quê, Jéssica?
Só, eu li, só que me vem a memória. Variante também agora agindo aqui no Agreste.
Só me vem a memória quando chegou a doença no Brasil, que também foi por São Paulo, um caso controlado, monitorado, daqui a pouco a coisa explodiu. Estamos preparados para uma variante ainda mais agressiva? E essa informação sua, o prefeito Fábio passou ontem pela manhã e à tarde o secretário de Saúde do Estado, André Longo, confirmou, em entrevista a Ciro Bezerra na Rádio Jornal, o governo do Estado já iniciou, viu, Manassés, um estudo aqui na região, porque há a desconfiança, Ney, que a doença aqui no Agreste é originada de uma variante mais agressiva que no restante do Estado. Porque os números aqui são, Manassés, mais, deixa eu ver, assustadores, impactantes, impactantes, que em outras micro-regiões de Pernambuco.
A grande questão também passa pelo seguinte, eu penso que não adianta o governador do Estado, eu acho que a palavra que Ney trouxe ao final foi bastante sábia. Ninguém, em sã consciência, gente que é humana, não deseja a morte de ninguém. Há um pensador que já disse que cada ser humano que morre, independente de quem seja, empobrece a humanidade, porque é um pedaço da gente, como humanos, que está indo embora. É uma fatia, é uma partícula da humanidade que está indo embora. Então a gente se empobrece quando perde alguém, seja conhecido ou não. Mas o grande problema, eu penso que passa, e eu tenho sempre repetido isso aqui, é pela consciência das pessoas da necessidade que eu e que você tem de utilizar o mínimo que a gente pode fazer. É utilizar a máscara. Porque eu sei que há muitas pessoas que precisam sair para trabalhar. Tem muita gente que precisa entregar sua mercadoria. Vamos falar da nossa região. Você precisa entregar sua mercadoria. Você, às vezes, precisa entregar as linhas. Você precisa levar um tecido para a sua costureira. Você, que é costureira, precisa levar da sua facção para a pessoa que leva os tecidos para que você prepare a confecção. Há uma dinâmica da vida que não pode parar. Agora, o que a gente não pode é deixar de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte?
Do simples, né?
É tão simples. Incomoda, incomoda. Ou você acha que é fácil você estar andando para cima e para baixo com uma máscara no seu rosto? Eu utilizo dentro do carro. Eu estou dentro do carro.
Pior é um tubo na traqueia, né?
É péssimo, mas o pior é você ter que ou estar em um hospital ou você acabar contaminando alguém de sua família e você ver essa pessoa na incerteza de encontrar um leito de UTI ou de encontrar até mesmo um leito de enfermaria, porque o problema agora não é ter dinheiro ou não. O problema é encontrar a vaga, porque o sistema, no ritmo que vai colapsar. Então é necessário que todos nós tenhamos a consciência que o mínimo que a gente pode fazer é utilizar uma máscara. É o mínimo que a gente pode fazer. Enquanto essa vacina não chegar, aí tem uma outra coisa também. É que, vamos ser sinceros, pessoal, uma vacina, vou deixar aqui claro para vocês, uma vacina, ela leva em uma média, em tempos normais, entre os estudos dela até a aplicação nas pessoas, ela leva em torno de 4 anos a 4 anos e meio. O mundo desenvolveu algumas vacinas em menos de um ano diante da gravidade da doença. Na verdade, o mundo se tornou um grande laboratório. A gente só vai saber os resultados de tudo isso que está acontecendo, os efeitos dessas vacinas, daqui a 2, 3, 30 anos, nós não sabemos. Mas se é o único meio que a gente tem para amenizar uma mortandade em massa pelo mundo todo, então está sendo utilizado. Mas enquanto você não é vacinado, enquanto eu não sou vacinado, a gente vai ter que utilizar a máscara.
Manassés, eu sempre uso um comparativo, Jéssica. É trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá tempo de encostar o carro no acostamento. Esse carro, não. Não dá tempo de encostar, não. Tem que seguir, tem que se virar nos 30, velho.
E uma outra coisa, sabe, também, é bom, eu entendo, César, que você também traz uma visão ideológica, política, no que você coloca. Mas a gente também precisa entender também o seguinte, que não adiantava. E olha, veja, vamos dar um exemplo da Coronavac. A Coronavac não foi aprovada ainda pela União Europeia. Pelo menos até hoje não havia sido autorizada pela União Europeia. Então um brasileiro que precise hoje sair do Brasil para ir para a Europa, ele vai encontrar, se ele estiver vacinado, César, com a Coronavac, ele vai encontrar sérias dificuldades para entrar na União Europeia. Por quê? Porque ela não foi aprovada. Então perceba que determinadas situações ficam à mercê das agências reguladoras. Era a mesma coisa da vacina da Pfizer. Era necessário o quê? Qualquer governante minimamente sensato. Era preciso esperar que as agências reguladoras desta área, agora eu esqueci o termo, é a Anvisa, aprovasse. Por quê? Porque é uma vacina, vamos ser claros, é uma vacina desenvolvida, Ney, em menos de um ano.
Manassés, estamos falando de um presidente que, de forma irresponsável e criminosa, condenou a vacina por condenar.
Não, César, não,
chegou a tratar não, a vacina... Manassés, segura. César. Ele tratava o vírus como... Não, rapaz, ele tratava o vírus como comunavírus. Isso é postura de um líder de nação.
César, isso é postura de alguém que lide com as vidas de tantas pessoas. Não está discutindo na postura do que Bolsonaro fala.
Eu estou querendo dizer que ele, como presidente,
tinha que ter um cuidado, e qualquer pessoa teria, ocupando a cadeira dele, de despejar 20 bilhões de dólares em uma vacina que você não sabia o resultado dela. Era necessário, e aí ele poderia incorrer em crime de responsabilidade, investindo dinheiro numa vacina que a Anvisa ainda não havia aprovado. É questão regulamentar,
crime, César, de responsabilidade é maior óbvio. Ele cometeu contra a vida de milhares,
César,
e milhares de brasileiros.
Ele postergou
a compra da vacina de forma politiqueira, irresponsável e desumana.
Não,
sim,
César.
Senhor.
Nós estamos,
sim, senhor.
César, o
sim,
mundo senhor. Virou um laboratório dos grandes.
Uhum. Por que outras nações estão tão à frente?
Estão à frente na questão da vacinação. Suas agências reguladoras, como as, digamos assim, as Anvisas desses países, aprovaram.
Manassés,
rapidamente.
A Anvisa nossa, ela era travada por um sujeito que o tempo todo se postou contra a ciência,
César,
Manassés.
A Anvisa tem liberdade, ele politicou de forma criminosa o debate em torno da vacina. A Anvisa não tem politização nela, como o Ministério Público não tem, como o Judiciário não tem, você pode ter um ou outro representante do Ministério Público ou do Judiciário, como no próprio STF tem, com uma definição ideológica, mas isso não implica necessariamente que o órgão vai ter uma definição ideológica comprometida, assim como a Anvisa. O que faltava era a Anvisa aprovar. Se a Anvisa demorou, infelizmente é
Manassés, Bolsonaro hoje ainda se porta de forma irresponsável ao ponto de juntar gente, não usar uma máscara sequer, promover aglomerações, eventos, comícios com 440 mil brasileiros mortos. Ele ignora a vida dessas pessoas em prol de benefício próprio para o projeto político dele, Manassés.
Vamos considerar, olha para o Brasil todo. Você acha que a maioria das pessoas, César, que não estão usando máscara, por que não estão? Nem aqui, nem em Recife, em nenhum lugar.
Um dos motivos é o péssimo exemplo que o líder da nação dá. Ele é mal educado, ele não tem postura de líder e ele é irresponsável.
A questão de você dizer, do ponto de vista pessoal, se ele é bem educado ou não, é uma outra
ele
história.
Ele é mal educado, truculento, machista,
não,
tudo de ruim.
César,
tudo de ruim que
César,
um ser humano pode ter num combo aqui. Só, Bolsonaro
para tá eu estou querendo colocar pelo seguinte, sem a aprovação da Anvisa, o presidente agiu corretamente.
Foi irresponsável e criminoso.
Vocês deixaram Jéssica sem palavras, perceberam?
É bom.
Para a conversa não ficar tão cruzada, certo? Eu vou pedir que Manassés conclua sem a interrupção de César e depois vou dar a César o espaço para expor também ali a conclusão.
Não, já concluí. Precisava da aprovação da Anvisa. Isso aí eu não tenho dúvida disso.
Foi irresponsável. Postergou a compra de vacina, ignorou e politicou um tema que não poderia ter politicado jamais, que foram vidas humanas.
Eu vou fazer o seguinte, antes do comentário de Jéssica, certo? Vou chamar um intervalo.
Era Dimas que vinha hoje para pegar Manassés, eu peguei.
Era, pois é.
Tô brincando.
Iam ser dois contra um aqui hoje.
Não.
De novo?
Seria não.
Vou chamar um intervalo rápido, certo? Rapidinho, só um minuto. Na volta eu vou trazer informações em relação a Santa Cruz, comentário de Jéssica também nesse assunto. Daqui a pouquinho.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares Representações.
Estamos de volta e vamos trazer informações sobre Santa Cruz do Capibaribe. Ontem, a Prefeitura de Santa Cruz divulgou o boletim da Covid-19 com os dados atualizados do município. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 126 novos casos. O dobro em relação ao boletim divulgado na segunda-feira, que foram 63 novos casos. O total desses novos casos foi o maior já registrado em um único dia desde o início da pandemia. Com esses números, a cidade agora totaliza 6.753 casos confirmados, sendo 6.038 pessoas recuperadas da doença e atualmente tem 20 pessoas que seguem em internação hospitalar. Nenhum óbito foi registrado, foi confirmado nas últimas 24 horas. Com isso, o município permanece com a marca de 126 mortos pela Covid-19. A prefeitura não divulgou o boletim nessa quarta-feira, até esse momento. Nós temos um vídeo aí do prefeito? Temos um vídeo do prefeito Fábio Aragão, que foi divulgado hoje nas redes sociais do prefeito, né? Onde ele expõe aí a preocupação em relação a esse momento. Vamos acompanhar.
Pessoal, ontem nós, infelizmente, batemos o recorde no número de casos de coronavírus aqui em Santa Cruz. E nós, como gestão, estamos trabalhando firme, fazendo a nossa parte para combater esse vírus. O hospital de campanha tem salvado muitas vidas. Nós estamos com o centro de vacinação de maneira organizada, fazendo um agendamento e imunizando a população. Estamos com os testes rápidos nos postos de saúde, fazendo a testagem em massa da nossa população. Mas precisamos do auxílio de vocês. Precisamos contar com o apoio de toda a população. É momento de união. É momento de usar a máscara. É momento de priorizar ficar em casa. É momento de evitar qualquer tipo de aglomeração, de usar o álcool. Nós precisamos diminuir o número de contágio e, consequentemente, diminuir o número de óbitos. A prefeitura vai continuar trabalhando sem cessar no combate a esse vírus, mas precisamos contar com todos vocês. Eu sei do intuito de cada um de erradicar esse vírus do nosso país e da nossa cidade, mas é um momento que precisamos nos unir nesse sentido. Forte abraço.
Bom, está aí o pronunciamento do prefeito de Santa Cruz, o Fábio Aragão, e eu trago agora os comentários de Jéssica. Ainda nesse assunto.
Pois só fazer não justiça, porque eu sempre critiquei, Manassés, a questão de Fábio fazer aqueles pronunciamentos com o celular, fazendo selfie. Não é? Eu digo, ó, gente, o momento exige uma outra postura. O momento exige uma outra forma de comunicação. Exige uma câmera, exige um microfone de lapela, exige um microfone de pedestal, o que seja, porque o assunto, Manassés, ele não tem nada de descontraído para você fazer de forma descontraída, que eu ainda acho um vídeo selfie uma forma descontraída de você se comunicar com o público em geral. Dessa vez acertou. Foi um bom pronunciamento, naquele padrão, com a bandeira do município, a bandeira de Pernambuco e a do Brasil lá atrás. Foi objetivo, não é? E falou do jeito que tinha que falar. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser o mais seco, objetivo possível. Porque não tem momento, não é momento para firula, não é momento para não é momento para você estar criando, inventando, enfeitando o discurso, não.
Jéssica.
A gente sabe como está a situação da cidade. Não é novidade os índices aumentando. Eu acho que foram 4 mortes alguns dias atrás, 3 mortes há outros dias atrás. E o que eu acredito que falta realmente, a gente está vendo o esforço da prefeitura em vacinar hoje. Conseguimos o laudo da minha mãe, ela foi lá no posto de saúde do Dona Lica e pegou o laudo, faz parte desse grupo que vai se vacinar agora de acima de 40 anos com comorbidades, ela tem hipertensão. E foi uma alegria muito grande saber que ela conseguiu o laudo e que a gente vai poder marcar a vacina dela, porque não é brincadeira, como a gente já viu. Minha mãe está lá na casa dela, bem isoladinha. Eu peço para que ela fique em casa sempre. Hoje ela veio me falar, eu acho que é da AstraZeneca, que uma amiga dela...
AstraZeneca.
Que uma amiga dela foi vacinada e teve uma febre como reação pós-vacina. E minha mãe era das antivacina. Ela não queria se vacinar por conta das falas do querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela tinha medo da vacina, das
Silvio
reações.
Silvio Sabalos também, pai de Gustavo. Mas essa semana foi vacinado e não virou jacaré. Que coisa boa.
Pois é, ela tinha muito medo.
Você tá aí de verde e nem vacinado foi, né?
Pois é, rapaz. Nem virou incrível Hulk, nem um jacaré.
Ela aceitou ser vacinada, foi atrás do laudo, deu tudo certo, vai ser vacinada. Hoje ela me contou da reação já com medo. Jéssica, irmã fulana de tal, tomou a vacina e deu uma febre. E minha resposta para ela foi, mãe, antes uma reação pequenininha do que a doença em si. E a senhora sabe que a senhora tem alguns outros problemas que podem levar até a senhora da gente. E ela está em casa guardada, tomando todas as medidas necessárias, sem receber muita visita em casa. E, se Deus quiser, vai se manter desse jeito até estar vacinada.
Jéssica.
E o segredo é esse. É se cuidar, é respeitar o decreto. Eu acredito, eu não sei até onde pode ir um decreto municipal para proibir aglomeração na 29, no Cruzeiro. Porque hoje, falando de atividades físicas de aglomeração, teve muita gente que subiu o cruzeiro, tinha muita gente no cruzeiro, tem muita gente caminhando, e desse jeito fica difícil da gente sair dessa situação.
O prefeito ele pode disciplinar através de decreto áreas específicas, né? Isso pode acontecer, e o ano passado o prefeito Edson chegou a tomar algumas decisões.
Mas Fábio aparentemente não vai fazer isso, não.
Até agora não fez, mas
perguntei
ele pode
ontem,
em dias e lugares específicos.
Perguntei ele ontem, ele disse, viu, Manassés, que o que pretende fazer é educar, porque ele se ampara, Manassés, não sei se você que entende tudo, eu sou um leigo no tema, artigo 4º da Constituição, direito de ir e vir, ele se ampara nisso, ele disse, olha, eu não posso...
Acho que é o 5º.
Eu não posso ferir, eu não posso impedir da população, porque aí seria toque de recolher, né?
Mas eu não vejo em Fábio
esse ímpeto. Não vejo em Fábio essa vontade de radicalizar.
Eu vou pedir para Manassés explicar melhor isso, mas só para finalizar o comentário de Jéssica nesse aspecto. Jéssica, esse comentário foi muito leve, deixa eu te fazer uma pergunta.
Nem é mal.
Eu estou alisando. Em linhas gerais,
certo? Estou falando a grosso modo. Entre o presidente Jair Bolsonaro, que defende que as pessoas continuem nas ruas, que o comércio continue funcionando, e os governadores, que estão tomando as medidas restritivas, com fechamento de comércio e tudo mais. Quem tem a razão?
Os governadores, sem sombra de dúvida. A gente está vendo pelos números aqui. Como foi falado, foram 360 pessoas. Eu não sabia do número de crianças e recém-nascidos precisando de um UTI. Isso é, para quem é mãe, para quem é pai, todos vocês são, acho que a maioria daqui do estúdio já tem filho. Como fica o coração de uma mãe sabendo que o filho recém-nascido está precisando de uma UTI e essa UTI não está disponível? Ou de uma criança? Fora os adultos e idosos que também mexe demais com o sentimental, meu sentimental, né? Eu acredito que o governo do estado está certo, a gente precisa se manter um pouco restrito para ver se esses números diminuem, para ver se vagas se abrem, para ver se a gente consegue salvar essas vidas que estão aí na fila esperando um respirador, uma UTI. E assim, mesmo votando, como votei em Bolsonaro, tem muita coisa que eu discordo, tem muita coisa que eu concordo. Mas nesse ponto, eu concordo em gênero, número e grau com os governadores.
Manassés.
Veja, César citou o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 15, que fala justamente sobre o direito de ir e vir. E o artigo 5º da Constituição é considerado cláusula pétrea, ou seja, ainda que a Constituição passe por uma profunda reforma, as cláusulas pétreas elas não podem ser extirpadas ou, digamos assim, alteradas para que percam sua força. Só que o caso que nós estamos vivendo dessa pandemia é um extremo, porque o próprio artigo diz que em tempos de paz, e existem exceções, e por mais que uma cláusula seja pétrea, as discussões, especialmente no direito, Ney, envolvem muitas nuances. Por exemplo, o que aqui é mais importante? É uma discussão que até hoje se debate no direito, a vida ou a liberdade? Isso ainda hoje não se chegou a uma conclusão. Mas o fato é que quando, Ney, se projeta um decreto de um prefeito ou de um governador limitando a locomoção da pessoa, ele não está, na verdade, decretando um estado de sítio. Não está dizendo assim, todo mundo dentro de casa. Houve cidades que isso aconteceu. No início, Santa Cruz, passamos por esse período. Sim, lá no início passamos, mas por quê? Porque ninguém sabia o teor e a dimensão dessa doença.
Aí parece que agora que descobriram, virou
mas
normal.
Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra você, Jéssica.
A gente não sabia, se resguardou no começo, porque eu lembro que quando eu precisava sair de casa pra comprar alguma coisa, parecia feriado de carnaval. Não tinha ninguém na cidade. Ou a gente ia num mercado mais distante pra comprar, nem os mercados grandes eles estavam abrindo direito. E no começo, quando a gente não sabia da gravidade da doença, quando a gente não tinha sentido na pele, a gente se resguardava. Agora que a doença veio e que mostrou a força e que está vindo variante aí, bem mais potente, agressivo, bem mais avassaladora do que o que a gente já passou, o pessoal está na rua sem máscara e aglomerando.
O prefeito pode decretar.
Mas ainda nessa questão legal, o prefeito pode decretar, mas para que a gente entenda, certo? Mas como fazer isso sem ferir o direito de vir?
Mas ele não está ferindo o direito de vir. Vamos dar um exemplo aqui. A 29 de dezembro.
Pronto.
Sábado e domingo. O prefeito pode decretar o fechamento dela? Pode. Pode pedir para
proibir a circulação de pessoas.
Aí, no caso, ele especifica que apenas as farmácias.
Ele pode especificar, mas o STF foi claro. Os prefeitos podem endurecer o decreto do governo estadual no limite que entenderem que é necessário para garantir a saúde da população.
Seria toque de recolher, não?
Toque de recolher, pode. É. O prefeito pode. Agora, lógico, como é que se fiscaliza isso? Para mim, o grande desafio aqui...
Deixa eu tirar outra dúvida com você. Pode decretar o toque de recolher numa área específica da cidade?
Não.
Ou não?
Não.
Ou
tem que ser na cidade toda? O que ele pode, por exemplo, o governo do estado, ele chega e diz assim, ninguém pode, prefeitura do Recife, ninguém pode entrar nas praias, mas pode caminhar, desde que não seja caminhadas em grupo, pelo calçadão. Eu não sei como é que está o decreto hoje em Recife, mas há uns dias atrás estava assim.
Ele está sendo descumprido.
Então veja, o que é que é necessário? O que é que é necessário? Não é apenas o decreto, porque tem aquele problema que a lei existe e não cola. Por quê? Porque a população não obedece. Qual é o grande problema de Santa Cruz? Entendo que, é uma opinião minha, você, Ney, disse no início que cada um, ninguém é dono da verdade absoluta. Também eu não sou, ninguém aqui é. Mas o fato é que onde é que a gente vê, Ney, propriamente, que é preciso uma fiscalização severa e um controle mesmo por parte de um decreto proibindo? Cruzeiro, as praças, por exemplo, ali perto dos jardins, tem ali o pessoal caminha ali sem máscara, à vontade, aglomera no final de semana, 29 de dezembro. Então o prefeito pode decretar realmente que ninguém tem acesso àqueles lugares, senão os seus moradores ou alguém numa necessidade extrema, como a 29 de dezembro, que há lá o hospital municipal. Eu entendo que nesse momento em Santa Cruz é necessário. Uma decisão como essa, um decreto como esse, causa desgaste? Causa. Mas ainda há um desafio maior para a prefeitura, que é justamente a fiscalização das festas clandestinas que acontecem na zona rural do nosso município. E é a grande concentração de pessoas sem máscara, em total irresponsabilidade, está acontecendo na zona rural do nosso município.
Manassés.
A pergunta é,
em
todos os finais de semana. Mas a pergunta é, como é que fiscaliza?
Não só na zona rural, viu? Me disseram ontem uma coisa interessante. César, vocês estão falando muito de festas na zona rural. Tem muita festa acontecendo na periferia, em casas com piscinas, aqui em Santa Cruz. Não é obrigado sair da cidade, não. Tem coisa acontecendo dentro da cidade, em casas com piscina.
E fora da cidade, nos litorais interior e litoral, também está uma festa. Ó, informação que foi trazida aqui na nossa live por um dos nossos internautas, certo? O Beto Zoi. Ele disse que Belo Jardim acaba de adotar o toque de recolher. Eu entrei em contato com o Edson Silva, certo? Que é um dos nossos parceiros correspondentes em Belo Jardim, o Edson Silva da Agreste TV, e ele confirmou essa informação, que foi decretado toque de recolher na cidade de Belo Jardim. As pessoas, inclusive, estão nos acompanhando agora através da Agreste TV, que transmite ao vivo esse programa. Eu vou tentar aqui um contato até o final do programa com o Edson, para que ele entre ao vivo aqui e converse conosco sobre essa decisão da Prefeitura de Belo Jardim. Toque de recolher na cidade de Belo Jardim, confirmado pela Agreste TV nesse momento. Vou chamar o intervalo, só um minuto e a gente volta.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua despensa? Vem pro Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um hortifruti selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas, então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco do Brasil.
Muito bem, voltamos então com o programa Independente, né? E confirmamos agora há pouco, especialmente a você que nos acompanha na cidade de Belo Jardim, através da Agreste TV, a Prefeitura decretou toque de recolher na cidade de Belo Jardim. Vamos ter mais explicação sobre isso, talvez nos próximos minutos, né? O pessoal está pesquisando aqui e eu vou tentar um contato então com o Edson lá de Belo Jardim para entender um pouco do teor desse decreto lá da Prefeitura para que a gente possa trazer informações.
É, Donei, para que as pessoas entendam melhor, toque de recolher é quando uma autoridade competente, no caso o prefeito ou o governador, proíbe, através de decreto, que as pessoas circulem pelas ruas, praças ou demais locais públicos em determinado horário. Ou seja,
especifica
o horário, toque de recolher. Isso aconteceu muito, isso nasce lá na Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando as bombas iam cair, aí tocava aquela... Ainda hoje em Israel tem... Israel, quando aqueles mísseis do Hamas vão cair lá dentro, as sirenes tocam, porque quando toca a sirene não é para apenas as pessoas se protegerem, é porque obrigatoriamente elas têm que entrar em lugares para tentarem garantir suas vidas e a integridade física. Então é basicamente isso que está sendo feito agora em Belo Jardim. E Pesqueira, é isso?
Isso. E nessa pandemia, quem não lembra da Itália? Na Itália foi também. Foi instituído o toque de recolher. Na Inglaterra, na Bélgica, lembra, Manassés? Aqueles primeiros países onde... A coisa explodiu, acho que era Jéssica, Itália, Bélgica, Inglaterra e Portugal, né? Eu acho que foi a partir desses quatro, principalmente Bélgica, Portugal e Itália, né? Que a coisa, né, começou a se espalhar. E lá tinha toque de recolher.
Mas lá tem um detalhe.
Tinha que justificar, certo? Na China também, se não me engano.
Por né? causa da Segunda Guerra Mundial, o europeu ele aprendeu o seguinte. Lá no porão da casa de um europeu mesmo, tradicional, um inglês, por exemplo, ele tem 6 meses de comida estocada.
É o famoso bunker.
Ele tem lá. Se disser assim, fecha tudo, ele tá tranquilo. Ele vai ter o que comer durante 6 meses. É tradição por causa das guerras.
Aqui tem gente que se fechar de manhã não tem almoço.
Pelo amor de Deus, não tem um almoço. É uma outra realidade.
São culturas totalmente...
Totalmente diferentes, sabe? Eu acho que o grande problema dessa... quando diz assim, tem que decretar fechamento de comércio, é porque a gente entende que os governantes querem realmente a preservação da vida humana, mas, por outro lado, falta, como eu disse no início dessa semana, falta, segunda-feira, eu disse, falta a contrapartida, seja do governo estadual ou, nesse momento, do governo federal e até mesmo dos municípios, de uma ajuda que traga eficiência para aqui. Quando o pai de família fecha o seu comércio, fecha a sua barbearia, fecha sua sorveteria por causa da pandemia, ele consiga se sustentar. No Brasil, cara, isso infelizmente não existe. Aí você decreta fechamento de comércio e a gente fica se perguntando, e aí, como é que faz para comer? Quando a maioria da população brasileira não tem, não possui poupança, não, a realidade do Brasil é outra. Então, assim, quando diz assim, fechar comércio, e vem muita crítica, porque é o empresário que quer manter aberto, a questão não é essa. É porque, vamos pensar aqui, um dono de loja de tecido em Santa Cruz. Tudo bem que as lojas de tecido estão abertas porque se destina ao comércio atacadista. Mas vamos dizer que fosse decretado o fechamento das lojas de tecido, uma perfumaria. Tem ali 5, 6 pessoas que trabalham, os restaurantes que fecham. Quando essas pessoas, daqui a pouco o restaurante demite 5, 6 funcionários, quem vai sustentar essas famílias? Como é que fica a situação? Depois, quem é que vai garantir quando se um contrato de locação de um restaurante que precisa fechar, vai vir ali a quebra do contrato, quem é que vai garantir que a pessoa que locou vai receber a multa pela quebra de contrato? E como é que quem tinha o imóvel ali que estava mantendo o contrato para manter o restaurante aberto, agora vai conseguir pagar? Então é uma situação realmente muito complexa.
Eu não tenho, olha...
Complexa demais.
Ninguém liga para um programa meu, ninguém manda mensagem para mim denunciando comerciante que está funcionando com meia porta aberta para despachar para cliente. Eu não vou entrar nessa. Agora, Manassés, quando eu me deparo, por exemplo, com dono de supermercado, com dono de mercadinho, com dono de seja lá o que for, trabalhando, atendendo a clientela sem máscara, pronto. Aí eu já vejo de outra forma, tá entendendo? Porque, Manassés, você tem o direito de funcionar, tem o direito de continuar aberto, Manassés. Quando tanta gente queria estar trabalhando. E você, como você diz, poxa, meu irmão, é R$3 uma máscara boa. Uma máscara que dá para você usar ali, lavando ela direitinho, uma semana dá para você. Poxa, isso você não está disposto a fazer. Você pode se contaminar ou pode contaminar um cliente por conta de um simples gesto. Ah, para com isso.
Eu estou em mãos aqui com o decreto lá da Prefeitura de Belo Jardim e ela traz Belo Jardim. Ela traz várias restrições, né, e disciplina a questão do funcionamento do comércio, algumas um pouco mais rígidas do que a do decreto do governo do Estado. Mas aí no artigo 8º desse decreto, divulgado lá em Belo Jardim, diz o seguinte: no período de vigência deste decreto fica determinado toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã. Então é nesse horário.
Nesse horário,
20
tá vendo aí?
Horas às 5 da manhã, como o Manassés disse aqui. Então não é um toque de recolher que acontece o dia inteiro, certo? É só determinada hora ali nesse período de restrição.
Que é mais ou menos quando o pessoal já saiu do trabalho e está podendo aglomerar, né?
Já está,
né,
em casa, exatamente. Já está nas praças, está nos lugares. Sinceramente, sabe, eu acho que todos os prefeitos deveriam fazer isso. Concordo. Pelo menos aqui do Agreste, onde a situação está muito grave, né? Prefeito Givanildo Estrela, lá de Belo Jardim, definiu isso, certo? Entendo isso que é menos grave do que o fechamento das atividades comerciais, né? Isso aí resolveria o decreto mais a ação da polícia, problemas como que nós temos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na 29, por exemplo, né? Disciplinando o toque de recolher em determinados horários. Você só pode sair de casa se for numa farmácia, aí você justifica, caso haja o patrulhamento, que você está indo lá. Desculpa. Mas deveria agir assim os demais prefeitos também. Eu até comentei aqui que é um problema muito sério nessa questão do direito do ir e vir com essa turma que fica na 29 de dezembro. É errado, são responsáveis e tal, e são irresponsáveis e tudo mais. Agora, a autoridade policial vai lá e manda a pessoa ir para casa, é uma recomendação. Porque do ponto de vista do direito, se o cara quiser ficar lá, paciência. Ele, claro, não estou dizendo aqui que desobedeça a polícia, não. A polícia está tomando uma restrição ostensiva. Tomando uma medida ostensiva ali naquele momento. É preciso cumprir. Mas na questão do direito, o cara pode conceder, ter o direito de ir na justiça e ter uma liminar que deu o direito a ele de estar em qualquer lugar. Porque não há um decreto, não há uma decisão que discipline exatamente isso.
É uma questão mais educativa, né? A polícia, quando foi a 29 de dezembro, foi do ponto de vista de um pedido para que a população se conscientize.
Justamente. Porque bichinho, vá para casa.
Vá para casa, você vê.
Para você não matar mamãe nem entendeu? Papai nem morrer.
E chega a ser ridículo. chega a ser ridículo, um policial falando com um marmanjo de 25, 30 anos pedindo para ir para casa.
Torcedor do São Paulo, né?
Não, policial, mas eu não estou falando...
O que tem que ir para casa?
Eu não estou falando só dessa movimentação, porque, como o César falou, faz tanto tempo que o São Paulo ganhou alguma coisa que ainda se entenda ainda a euforia da galera. Mas mesmo assim, não estou falando só do pessoal da torcida que foi para a rua comemorar o título de São Paulo, não. Estou falando dos jovens, que domingo a domingo a gente sabe que aglomeram ali na avenida. Teve vídeo já ali perto da... Pode falar...
Pode, rapaz. Perto a gente ali... manda a conta depois.
Perto da Mil Dog, Chocolate ali. Eu acho que vocês lembram daquele vídeo que deu muita polêmica de muitos jovens no meio da rua. Eu acho que só naquele vídeo, de onde dava pra pegar, tinham mais de 300 jovens no meio da rua. Então, chega a ser ridículo você tendo pai em casa, mãe em casa, avô, tio, tia, tá na rua e a polícia tem que parar de fazer o trabalho dela, combatendo a criminalidade, indo atrás de alguém que roubou uma moto, um celular, para pedir para o cidadão de bem, de 25, 30, 40 anos, ou mais jovem, para, por favor, vá para casa, você não sabe do decreto, não. Isso é ridículo, gente. Puxão de orelha desnecessário.
Bom, deixa eu encerrar o programa de hoje, né, trazendo a seguinte informação. Foi divulgado há cerca de 2 dias uma nota do vereador Capilé informando que não participaria mais dos quadros do programa Independente, né, dentro ali da sexta-feira, no quadro Fogo Cruzado.
Pinga Fogo.
Pinga Fogo. Porque mudou de número, era Fogo Cruzado antes. E isso aconteceu, né, em relação a um desconforto do vereador Capilé diante das falas dos vereadores Carlinhos da Coab e Jéssica Cavalcante, os quais estão com o Capilé nesse programa há mais de um ano. Né, isso, mas nesse último programa ele entendeu que não iria mais continuar, né, por esse motivo, né, por esse desconforto aí entre os vereadores. Dessa forma, a gente anuncia aqui que a partir desta semana, o quadro Pinga Fogo passa a ter um novo componente, que é o Emanuel Ramos. O vereador Emanuel Ramos aceitou o nosso convite, estará conosco todas as sextas-feiras, compondo com os vereadores Carlinhos da Coab e Jéssica Cavalcante. O quadro, o próprio nome já diz, né? É o Pinga Fogo. Então você continua nos acompanhando, estará nos assistindo a partir dessa semana com a presença aqui do vereador Emanuel. Jéssica, César, Manassés, até a próxima.
Até a próxima.
Até semana que vem, se Deus quiser, né?
Até a próxima e não se esqueça, use sua máscara. Mantenha o seu cuidado.
Seja cidadão.
A gente se encontra, então, nos próximos programas. A você que nos acompanha sempre, nosso boa noite, né? Nosso muito obrigado, então, pela audiência. O programa Independente volta amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.